Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Pare 1. 3 meses decorreram depois da última cena que descrevemos no capítulo antecedente, penúltimo da nossa ligeira história. Domingos, esse poético arrabalde, apesar do luto pesado que de ano em ano o vai invadindo, começava a povoar-se de novo por aqueles que o haviam abandonado nos rigores do inverno. A estação do calor voltava, e com ela a população que o abandonara. Somente uma das nossas personagens, que com os outros partira, não tornara, mais adiante diremos quem era e a notícia única que Delia nos voltou. O sol no ocaso dourava apenas um ou outro cabeço de montanha que trepava as nuvens, a aragem suave rugava a face do mar, e as ondas mormentes batiam fracamente na praia da Boa Viagem, que erguia-se nas sombras da tarde com a sua capelinha. 64? Ba branca, estátua da fé erguida em bruto pedestal de granilo. Um moço paulido, vestido com asseio, mas sem cuidado, talvez com deleixo mesmo passeava na praia. Se tivéssemos de descrever esse passeante, o único que ali se via, não o conheceriam de certo os nossos leitores. Entretanto era luz. Um sentimento fundo matara-lhe o brilho dos olhos, que fitavam agora com uma tristeza indefinível ou das águas, o nófrio de sua gravata, a atada a esmo, desaparecia na sombra da barba negra que deixara crescer. Tudo ele, desde o sapato largo até o chapéu do Chile desabado que trazia, indicava o abandono pelo gosto da vida. A flor balançava à beira da encosta, a concha rola na areia, e o moço passava, e nem um sorriso para a flor, e nem um olhar para a concha. Luiz caminhou até a pequena gruta que aí se vê cavada na rocha e voltou, com o mesmo passo indolente, para o lado da ponte. Quando chegou junto desses desdestroços de cantaria, restos de antiga rampa destruída pelo bater das ondas, o moço foi distraído de seus pensamentos íntimos por uma gargalhada fresca e excessiva, como só pôde rir a aventura na mocidade. Olhou então e viu no lado oposto, na outra face da praia no elma quase um ângulo, uma mulher. 65. Loura ao lado de um moço elegante, lutando ambos para arrancarem ardas uma concha que rolava na espuia. Luiz conheceu-os, quis adiantar-se para eles, mas, receoso de perturbar com a tristeza de seu semblante aquela expansiva alegria, parou ontem, pantendo-os meio oculto na rampa. Goza de tua felicidade, Pedro, disse-lhe baixinho, depois de alguns momentos de silêncio. E voltou de novo, buscando o caminho que sobe para os Domingos. Com efeito, eram Pedro e Eulalia, que se haviam casado. O rompimento que os separara uma vez e fora maior incentivo para o amor de ambos. Pedro esquecer as leorias de Luiz na mesma tarde de seu rompimento, e quando vimos o Sr. Dolby entrado e entrar na sala de Isabel, sem dúvida para participar-lhe sua próxima união, Dona Eulalia Campos selava com o mais encantador sorriso, que dava a Pedro que passava, um protesto contra as participações do gigantesco inglês. E Luiz, que soubera na sua ausência desse casamento, não queria turvar com as nuvens de sua tristeza ou se a cor de rosa dos recém-casados. Por isso voltou, e era pouco de apareceu na quebrada do morro. 66. Luiz seguiu por aquela mesma rua onde um ano antes vira Isabel, e quando passava por essa casa, que ainda pela manhã vira fechada, ora suspiro doloroso afou-lhe o peito. Como se fosse uma resposta dada àquele lamento do peito que chora uma existência de flores toda perdida, o moço ouviu um gemido, seguido de uma tosse seca e enfraquecida. Volou-se, nada viu, mas o coração de amante adivinhou-lhe, e pois não hesitou entrou a grade do Jardim Nemadim. Apenas havia dado 2 passos uma área fina da Alameda, para o indeciso, palpitante e consternado. Eis o viu, deixado bendo por alguns meses em abano aquele jardim, os jasmineiros, crescendo, haviam-se enlaçado frondosamente pela grade, formando uma espessa moita sobre um pequeno sofá de relva, também crescida. Era aí, reclinada nessa almofada de verdura, que Luiz descobrira a sombra de uma mulher. Teoaia, tomado por uma estátua derrocada entre as moitas do jardim, se de novo não lhe escutasse a tosse que o surpreendera, eis e não mexessem-se-lhe as roupas ao sopro da brisa. Luiz conheceu-a, adiantou-se rapidamente, e foi cair de joelhos ao lado da moça, murmurando. 67. Pobre Isabel, era a bela viúva. Mas como estava mudada e a palidez da doença, essa precursora da morte, mas cerrava-lhe o rosto cavado, os olhos eram amortecidos e quase sem brilho, languidos, mornos e meio parados, como os olhos de quem parte da vida contente, mas deixando na terra uma lembrança, os levando do mundo uma saudade. Os cabelos pendiam nos seus ombros, eram emagrecidos, descuidosamente entrançados, eram finas madeixas. E as mãos pendiam descarnadas, ou comprimiam o peito quejante quando a pobre moça tossia. Pobre Isabel, e murmurara Luiz. Pobre Luiz, e dizemos nós. Aí que dor não ia ele naquele lamento, um e era a única coisa que o moço pudera dar-lhe, e o amor matara-lhe o coração. E o coração não podia dar mais que ora soluço, mais que um lamento, e Isabel não mostrou admiração, com seus olhos volve, ranci languidos para Luiz, e um sorriso, o primeiro talvez desde muitos meses, desenhou-se fracamente nos lábios d'Elia. Depois, estendendo a emagrecida mão para o moço, disse com voz cortada pela tosse. Perdoe-me, Luís Jouço lijou a mão, ergueu-se, e sentou-se ao lado de Isabel. 68. Não tens que pedir perdão, nem me podes perdoar, disse ele. Ambos fomos culpados, Isabel. Mas tu, Luís, tu que tinhas um futuro brilhante, uma vida ornada de flores, uma existência de amor, sacrificas-lhe a mocidade, o turo, o amor, a vida a um capricho tolo de criança. Esse capricho era de ambos, Isabel, fomos castigados por nós mesmos um ai. Quantas vezes quis voltar? E por que não vieste? Perguntou a moça, cujos olhos tiveram uns longos de fulgor. Porque pensava que me não havias de querer, disse Luís com dolorosa amorosidade. E pensavas bem, Luís, murmurou a moça. Depois continuou sofreando a tosse, enquanto sentindo no peito o coração, jujuger de caprichos, quando a moléstia tomou-me o peito, quando conhece que a febre-me, ia roendo o coração e tentei reverdecer essas flores que desfolhara a criança e louca. O amor dormira nos seios de minha alma cansada. E a moça teve um acesso de tosse. Mísera Isabel, e murmurou consigo Luís, depois tomando as mãos da moça. E se agora, Isabel, coração despertasse no peito? Teria tido um sonho bem doloroso? O despertar seria dor raiz longa. Senta, inormo. Que queres dizer? Luís, e disse a moça erguendo-se. Quer quero morrer assim, com a mudez no coração, cora o silêncio na alma, com o luto no amor. Não falemos mais deste sonho. Não, Isabel. Eu sinto a vida agitar-se ainda meu peito. Eu quero amar-te, Van. Vivamos em um longo acesso de tosse. E alguns laivos de sangue vivo que mancharam-lhe o lenço vieram desmentir aquelas palavras do moço, que curvou no seio a cabeça ardente, mas desanimada. Bem vês, disse Isabel com tristeza, mas calma e serena. Eu devo morrer, Luís. Se puderes viver ainda, um dia na minha sepultura espalhar estas flores, flores de nosso amor, e a viuvinha tirou do seio em uma bolsa de retrose verde, que entregou a Luís. Dentro havia pétalas secas de rosa. Agora, Luís, vou te colher-me. Tu ficarás a meu lado, meu tio consentirá. Também será breve. Amanhã, talvez. E depois, mudando de tom, com as faces súbitas encendidas, coro fulgor nos olhos, exclamou. Amanhã, Luís. Talvez eu não possa sentir mais que te amei. Isabel, e gemeu o pobre moço curvado. 70. Junte no ronco ela, mas consigo e calma, vem abraçar-me. E depois, tingindo com os braços o micolo de Luís, que pousava-lhe na fronte os lábios mornos. São dois cadáveres que se abraçam na borda da campa e, com conclusão, clusão, 3 meses depois, dia por dia notaram os empregados do cemitério que o moço, que havia esse espaço de tempo costumava cotidianamente vir espalhar flores em uma sepultura. Pela primeira vez faltava essa pia devoção. Porém, na última hora da tarde desse dia, disse ao fundo da carneira, ao lado daquela sepultura, um simples, mas decente caixão. Nessa ocasião, a pua aproximou velho, que disse, lançando a cal no fundo da cova. Ao menos que a morte os case. Pobre Isabel, um Luís não virá mais te rezar na cova, e o senhor Manuel Ignácio afastou-se por entre os convidados. Agora nos resta somente dar notícias do senhor Dolby. E pouco que dele sabemos. 72. Consta-nos que o valente inglês, depois de ter corajosamente esperado que se realizasse o casamento de Eulalia, a que assistiu sem derramar uma lágrima, recolhera-se ao seu país natal, onde tencionava escolher na noite os livreiros um meio com modo de descartar-se da vida. Fim maito.
Atili, isso e me genifi, ti, manda.
E chique vlinzi, eu e me fife, li, lede te trisilis, e fui. E titi, e mene, e lilu, e urra, e aranhê, não é um vame, abadano, ba, ba, ba.
Donzins,
a pamenta nena meu da nempre a bebe da bibo.
É. Na. Num.
A ver. O canal é perremeu a rena merrana pra ele ter uma T.
Chatal.
Na. Onde você? Nei, sei, eias. Se.
Num, bibi, bim.
O mim fui muito, marota.
O bíblio é ela bem, meu meio pezinho. Costa com 5 olhos, assim que eu vi. Tu tem voto, um luva, se assim com essa.
Mano, mas tu ia melhor, assento.
Brité, diz.
Eu é assim que isso aí se escorra. Eu tinha conhecência, os 3 rios de coisa.
Isso,
meu. Eu não tô.
Tem um gostinho ali, as mulheres, faz bem.
Tá sendo 5 mil,
tu toma.
Ô, um roteiro do topinho todo, do vestuário, vem tentar virtar.
O novo pininho do perijouro,
pronto, tribunal, quando erra.
Então,
eu não.
Flibibri bojo bermo e vibirê.
Bom, não.
Bom.
Não, é melhor.
B.
A, B.
Não, não veio
um B.
Bafa.
Fô.
Ah, não, tanto vai.
Não, 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 bebê.
Bibibibi.
Lulando.
Oh, man.
Oh.
A Berian, bebê, e Dom,